A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresenta. A Voz da Cruzada dos Militares Espíritas.
A Cruzada dos Militares Espíritas procura levar a doutrina espírita aos ambientes militares que incluem, além das forças armadas tradicionais, aeronáutica, exército e marinha, os bombeiros militares e as polícias militares estaduais. Com sua sede no Rio de Janeiro, ela atua em âmbito nacional com representantes em centenas de quartéis espalhados pelo nosso país. Ela integra também o movimento federativo, que congrega todas as casas espíritas em nosso país, como membro do Conselho de Entidades Especializadas ligado à Federação Espírita Brasileira. É oportuno lembrar ainda que, desde a sua fundação, a Cruzada sempre contou com a presença de civis de ambos os sexos em seus quadros, inclusive em postos de direção.
Cruzado, Marcelo Bortolini.
Queridos amigos e amigas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nesses dias turbulentos em que vivemos, a informação passou a ser objeto de elevado valor, tal como outrora foi o ouro e outros objetos de riqueza. A informação é hoje um produto explorado comercialmente, que pode trazer o bem ou o mal, dependendo de como é utilizado. Ao longo dos séculos, a humanidade terrena foi evoluindo tecnologicamente. Em especial, no século passado, os meios de comunicação deram um salto tecnológico. Meu pai, por exemplo, que nasceu em 1931, somente conhecia o jornal impresso e os programas de rádio como veículos de informação até meados da década de 1950. A internet chegou no Brasil somente em 1988, quando no Laboratório Nacional de Computação Científica conseguiram acesso à BitNet, através de uma conexão, naquela época, de 9.600 bits por segundo, muito menor do que hoje em dia. Não demorou muito para que a capacidade de transmissão de dados aumentasse e para que surgissem centenas, milhares, milhões de sites com todo tipo de informação. Em seguida, surgiram os canais de TV por streaming, os blogs e tantos outros tipos de aplicativos que não ouso nem sequer tentar citar todos aqui. Tal como todos os demais avanços tecnológicos, a universalização da informação trouxe benefícios e, infelizmente, alguns malefícios. A mesma tecnologia que nos permite assistir ao vivo um jogo de futebol ou uma palestra realizada do outro lado do planeta, também serve para a disseminação de informações falsas e para a aplicação de golpes financeiros, por exemplo. Uma temática que tem sido amplamente discutida na atualidade são as chamadas fake news. Mas o que são fake news? Embora não haja uma definição formal, a palavra fake news vem do termo em inglês fake, que significa falso, e news, que significa notícia. Dessa forma, numa tradução literal bem simples para o português, fake news significaria notícia falsa. Podemos, entretanto, extrapolar um pouco e generalizar a fake news como uma informação falsa. Mas como saber se uma informação é verdadeira ou falsa? Quem ou que instituição seria o repertório da verdade para julgar e decidir de maneira totalmente isenta o que é ou não verdade? Allan Kardec se deparou com um problema semelhante durante seu trabalho de codificação da doutrina espírita. Enquanto assistia às reuniões mediúnicas na casa de Madame Plaine Maison, por exemplo, e inquiria os espíritos que lá se manifestavam, a dúvida sobre a veracidade das informações trazidas pelos espíritos sempre o assombrava. Durante o fenômeno mediúnico, uma pessoa normal observa o médium escrever ou falar em nome de um espírito desencarnado. Algumas vezes, esse espírito pode até se manifestar e dizer o seu nome. Mas como confirmar a sua identidade? Não estamos vendo o espírito, vemos apenas o médium. Não há um documento de identidade para ser verificado. Além disso, como saber se ele está dizendo a verdade sobre o seu nome? Como saber se as informações que ele traz são verdadeiras ou não? Em 1881, 4 anos após publicar o Livro dos Espíritos, Allan Kardec publicou a segunda obra básica de sua codificação, O Livro dos Médiuns. Nesta obra, Kardec estuda e explica a mediunidade, abordando todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Neste livro, o codificador relata como resolveu a questão relativa à veracidade das informações recebidas dos Espíritos. Na segunda parte de O Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas, mais especificamente no capítulo 24, o codificador aborda a questão da identidade dos Espíritos. Lá temos o item 255, onde Kardec diz o seguinte: a questão da identidade dos Espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do Espiritismo. É que, com efeito, os Espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do Espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de uma questão secundária e sem importância real. Mais à frente, nos itens 262 e 263, o codificador continua: se a identidade absoluta dos Espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus Espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades, nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no Espírito que se manifesta, seja qual for o nome sobre o que o faça. Já dissemos que os Espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, severas, levianas, sentimentais, etc. Assim também se dá com os Espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos Espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que tenham chegado. Os Espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem, em termos isentos, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma. E, ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sob a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. Em seguida, no item 264, o codificador continua: a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem aos homens nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote, na linguagem dos espíritos, falta de bondade e de benignidade não pode provir de um bom espírito. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa aquele que deu o seu nome, se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, nos tempos atuais em que somos invadidos de informação, seja pelas mídias tradicionais de jornal e TV, seja pelas mídias sociais, sigamos a mesma lógica de Kardec e utilizemos sempre a razão. Qualquer que seja a origem da informação, importa verificar a sua qualidade e a que ela se destina. Se a lógica e a razão nos mostrarem que há coerência na informação, se os resultados que podem advir daquela informação são bons, então é uma informação que merece nossa atenção e análise. Se no todo ou em parte, a informação força a credibilidade e a razão nos mostra não ser crível, ou se, por outro lado, a finalidade daquela informação é criar discórdia, animosidade, alimentar vaidades ou sentimentos de ódio, devemos deixá-la de lado, de modo a não entrarmos no mesmo padrão vibratório inferior. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Visite o site da Cruzada dos Militares Espíritas, www.cme.org.br.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou A Voz da Cruzada dos Militares Espíritas.